UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa.
Trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. E comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
Que temos aí no cardápio agora, cozinheira Lolis.
Ó, Elias, a companhia Madame Teatro apresenta a partir de hoje o espetáculo Bata-me Pop Witch, com direção de Diego Bagagal. A peça, com atores do Brasil, Austrália e Portugal, foi uma das escolhidas pelo Ministério da Cultura para apresentar oficialmente a pluralidade da cultura brasileira durante o período da Copa 2014.
Tá precisando mesmo, depois daquela abertura de ontem, né, Lóis?
E nós vamos bater um papo agora com o diretor e responsável pela criação dos figurinos do espetáculo, Diego Bagagal. Bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo aqui ao UFMG Educativa.
Bom dia para vocês também.
Bom dia, Diego. Aqui é o Elias.
Ei, Elias.
Ô, Diego, você viu aquela abertura de ontem da Copa?
Eu vi.
Ai, meu Deus.
Eu vi um pedaço pelo Facebook, achei horrível.
Você não aguentou ver toda, né, a abertura?
Nossa, é ridículo.
É fake demais, né? Mas eu tava conversando aqui, né, Lolis, que geral, a abertura da Copa do Mundo é daquele jeito, assim, sabe?
É que a gente espera um padrão Olimpíadas, o padrão FIFA tá longe do padrão
FIFA
Olimpíadas.
Padrão FIFA é essa coisa aí, né? E não é o país que promove, a FIFA vem o que ela acha que deve ser feito no país. É demais.
É uma relação com bom gosto mesmo, né? Porque dinheiro tem investimento.
Tem. É, o problema é o bom gosto, entendi. Ô, Diego, vamos lá então. Me conta, primeiro uma coisa, o seu nome, Diego Bagagal. Que sobrenome é esse? É Bagagal mesmo?
É, então, é um nome, quando eu era criança era como eu me chamava, porque eu tenho meu nome Braga Portugal, tem muito G e muito R, eu não conseguia falar quando criança. Então eu falava isso, eu misturava, então virou um nome, não virou, eu nem criei isso, era o que eu achava que era.
Muito bom, muito bom. Aí sim, o nome com propriedade.
Isso. Com propriedade da infância.
Legal.
Então, Diego, fala aí pra gente, né, do Bata-me Pop Witch. Que espetáculo é esse, Diego?
Então, Bata-me Pop Witch é o fechamento de algumas experimentações que foram em três espetáculos, em diferentes anos e países, onde eu experimentei um pouco a relação brasileira e o diálogo do Brasil com o internacional. Eu morei fora por um tempo, então era muito forte ser brasileiro, o que as pessoas imaginavam de ser brasileiro, o que significava ser brasileiro para mim, era completamente diferente do que as pessoas achavam, que eu achava que era ser brasileiro. Então começou com o primeiro, que eu mexi muito na questão da imigração. O segundo, que foi no oficinão do Galpão Senior, que eu dirigi, que chamava Pop Love, que falava um pouco das questões raciais, de tolerância racial e de idolatria a grandes ídolos internacionais no Brasil. E esse terceiro vai falar um pouco sobre tolerância às orientações sexuais, transexualidade, homossexualidade, heterossexualidade, enfim.
Sim.
Então vai falar um pouco sobre a luta por uma transbruxa, todos esses espetáculos brincam com os arquétipos do conto de fadas, pelo direito de final feliz dela, até que ela descobre que, bom, o príncipe e a princesa todos trabalham na Euro Disney, o príncipe e a princesa vão se casar e vão passar a lua de mel na Amazônia. E nesse momento, para ela, é o clímax, ela fala, ué, mas tudo bem que eu não tenho final feliz, mas um final feliz no meu país, aí ela não admite. Então, Bata-me é uma jornada melodramática, né, tragicômica também, desse personagem em busca do final feliz dela, pelo menos no país dela.
Sim. Agora me conta uma coisa aqui, nós temos uma informação de que o seu tio, Diego, que inspirou essa história da bruxa, da transbruxa, que história que é? Isso é verdade mesmo?
É verdade, o meu tio não fala do meu tio, não é um espetáculo biográfico, de forma nenhuma.
Sim, sim, mas, claro.
Assim, já há muitos anos, o meu tio já faleceu, mas o meu tio, ele era um conhecedor exímio de geografia internacional e de literatura, e ele tinha uma relação muito forte com se transvestir. Ele é da geração dos anos 80, aquela geração dos homossexuais dos anos 80, pós-ditadura militar daquela...
Sim, difícil, muito difícil.
E aí ele tinha
difícil.
Essa relação, sempre que havia uma festa, ou ele... Uhum. não sei se ele recebia ou ele viajava e voltava. Eu lembro disso, dessas imagens, ele vestindo de bruxo e contando histórias.
Uau, que bacana isso.
E ele era muito sério, uhum. Você não percebia nada
Entendi.
Dele.
Uhum.
De repente, quando ele bebia ou quando ele viajava, ele virava uma coisa que você falava, não é possível, que é ele. Então, mexe um pouco nesse lugar, sim,
claro,
mas não tem nada
claro.
Dele, nada biográfico.
Não, não, legal, tá.
É mais tropicalista do que biográfico.
Tá,
entendi.
Tá, perfeito, né?
E pode. Aí, ô Diego, tem atores, né, o espetáculo conta com atores do Brasil, Austrália e Portugal. Fala pra gente aí sim. Como é que é administrar isso aí, né, tanto na questão da língua quanto das referências culturais.
Bom, foi um grande desafio em 2012, no final, quando a gente começou a criar o espetáculo, porque por isso, por causa da língua, né? Nós temos uma atriz australiana que ela não fala português. Então, que é Elizabeth Scales. Então, a gente tinha que, ao mesmo tempo que toda a equipe é de Belo Horizonte, e todo mundo fala português, porque o Martin Diniz, que é o ator também, cofundador do Madame Teatro, é português, então a língua dele, então, né, assim, tá tranquilo. A gente teve que descobrir uma nova forma de fazer, de se comunicar, que passava por ser bilíngue e, às vezes, assumir o português e tentar fazer com que ela entrasse nesse universo. Bom, então, assim, foi desafiante, mas acabou que a gente dirigiu tudo. Estou falando eu e a equipe técnica
Isso.
também, a equipe
uhum.
da Luz, que tinha que dirigir todo um desenho, todo em bilíngue. Então, tinha palavras no meio que eram em inglês, tinha palavras que eram em português, tinha coisas em francês, tinha coisas em espanhol, porque acaba que chega uma hora que você está tão cansado, para comunicar você fala qualquer coisa.
Tá. E no final, então, a apresentação, essa apresentação, ela é bilíngue? Como é que é? Trilingue?
Ela é bilíngue, ela é bilíngue, mas é um bilíngue não 50%. Ela
tá
é
bom.
70 uhum. e poucos por cento em português. Ela tem algumas partes chaves que a gente brinca dentro da dramaturgia, porque o espetáculo todo, né, a dramaturgia dele passa numa Euro Disney simulada, né, na verdade, para falar dessa crise europeu e nessa falsa imagem de mundo perfeito.
Sim.
Então, assim, então tem momentos que são em inglês, momentos em português, mas o espetáculo todo é entendível nessa bilinguidade dele, porque ele foi criado assim.
Bom, agora são 10 horas e 47 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio FMG Educativa e nós estamos conversando com o diretor Diego Bagagal sobre o espetáculo Bata-me Pop Witch.
E, Diego, voltando lá na hora que você falou, né, da referência, que vocês sempre trabalham como referência do conto de fadas, queria que você falasse aí pra gente o que, que é essa desmitificação aí do conto de fadas.
Bom, essa desmitificação vem... Bom, a gente está até... Pelo menos a gente está cansado de saber que quando a Disney pega e ela transforma e readequa o conto de fadas, ela tem uma relação política e de controle dentro dos Estados Unidos, né? Então, assim, propositalmente ela coloca a mulher como um ser muito frágil, como um ser que morre, como um ser que volta, como um príncipe que a salva. Então, existe toda essa relação. Quando a gente leu do original, do Perrault e do Green, a gente vê um lugar muito mais básico, de sobrevivência, que mexe tanto num sentido de sobrevivência, de vida, quanto num sentido de sexual, né? De libertação, de reconexões, de aberturas. Então, a gente mexe nesses dois, a gente mexe no primeiro da Disney, que é essa coisa operística, quase que kitsch, musicalizada... E a gente mexe no outro porque a gente está falando de sexualidade, né? Aí a gente mexe a gente precisa desmistificar a nossa relação. Porque tudo no Bata-me tem essa relação com as infâncias dos anos 80, 90. Então é por isso que eu estou falando de desmistificar. Porque outras infâncias talvez leram Perrault e Green com muito mais original, né? Pegaram do original.
Uhum.
A minha infância, não. A gente pegou das versões da Disney.
Aham. Uhum.
Então, é isso que eu estou falando. Então, para a gente mexer na sexualidade, a gente teve que desmistificar, ler do original, entender também para cada um dos atores, porque são países diferentes, quais são os questionamentos acerca desses temas, da tolerância sexual, racial, como que isso está acontecendo, né, assim, alguns países são mais livres, né, assim, isso é menos importante, como a Austrália, apesar de ter o Mardi Gras lá, que vem, que, né, que é essa grande parada, que é imensa e super politizada. Uhum. Em Portugal, esse questionamento é muito próximo do nosso, porque também é de um país católico, um país machista. Então, assim, é isso, assim, desmistificar é tentar trazer ele para o original e também adaptar para a contemporaneidade, onde a gente já consegue dar nome às coisas, né? Transsexualidade sempre houve, mas antes, com certeza, eram outros nomes, eram outros temas.
Ok. Nós temos notado aqui em algumas fotos do espetáculo, Diego, a presença do chinelo, né? Um chinelo verde e amarelo, de borracha. Como é que é essa história? Que chinelo é esse?
É, isso é muito kit. Eu nunca vi tanta gente fascinada com sandália. Eu lembro de morar fora e todo mundo, quando eu ia de sandália havaiana, era como se eu tivesse um artigo de luxo nos meus pés. E isso eu sempre achei muito irônico, uma coisa tão simples e tão... E também tão agressiva, né, para a natureza, você pensa de fato. O que é a borracha, de onde vem a borracha, como que é o processo de extração da borracha. Então, a borracha, então a gente nesse universo conto de fadas, a gente trabalha um pouco com essa relação de dominador e dominado, ser controlado e controle, ser visto, né, essa relação voyeurística de ser alguém que me vê, eu vejo alguém, eu sei que alguém me vê. Então, o tempo todo, o chinelo ele é uma representação, é como se fosse um ídolo, né? É uma representação desse poder de um personagem sobre o outro. E a bruxa, ela reivindica seu final feliz, mas ela tem uma certa noção que o final feliz dela é diferente dos finais felizes escritos para princesas. Uhum. Então, ela se dá conta que ela topa ficar com a versão mais feia do príncipe. Então o chinelo vem representar isso.
Legal.
Ela gosta de apanhar e ela aprende que isso faz parte.
Nossa, e aí essa ideia da trilogia do happy end, na verdade é uma ironia, uma crítica ao happy end, não é isso?
É uma crítica, é claro, eu acho que é uma crítica a tudo isso, uhum. Né? Assim, a sociedade do consumo, cultura de massa, que na verdade é nós, a gente vive nisso, isso, né? É uma crítica, mas ao mesmo tempo bem humorada, porque... Também, né, assim, não é anárquico, né? Não é,
sim.
Não tem uma busca exatamente do contrário, mas sim um deboche sobre o que a gente vive todos os dias, né? Na rua a gente sai, as mulheres estão vestidas de rosa, quase que nas suas infâncias ainda, elas têm 25, 30 anos. E ainda tem um diálogo ainda com uma infância perdida e...
Eu me lembro de...
Derretida, né? Artificial uhum. Mesmo, sintética.
Eu me lembro de dois livros que viraram expressões, assim, lá nos anos 80, Diego. Era, assim, Complexo de Cinderela e Síndrome de Peter Pan.
Síndrome de Peter Pan.
Que é a história do homem também que não quer crescer, né? Quer viver na Terra do Nunca sempre.
Exatamente. A gente folheou esses livros.
Isso. Muito legal.
É isso mesmo, uhum. Né? Assim, anos 80 tem pouquíssimo tempo, então ainda reverbera nisso, né?
É, verdade.
A gente está numa transição mesmo, de identidade, a gente está voltando a se questionar mais, então eu acho que é isso, né?
Tá bom. Ok. Diego, muito obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado.
Tá? E conte conosco aí, né, nas Sim. outras produções, tá bom?
Espero vocês lá.
Tá bom,
Diego.
Tá
muito
bom? Obrigada.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Tá aí, conversamos agora com o diretor e responsável pela criação dos figurinos do espetáculo Bata-me Pop Witch, Diego Bagagal, Braga, Portugal, né, que ele disse.
Isso aí.
Bagagal. Uhum. Tá aí, ó, e o espetáculo Bata-me Pop Witch, que é da companhia Madame Teatro, será apresentado a partir de hoje no centro, no Espaço 104, né, ali na Praça Rui Barbosa, coladinho na Praça da Estação, isso. Perto ali do Centro Cultural UFMG também. Outras informações, acesse o www.104, tudo por extenso, 104.org. E para conhecer o trabalho da companhia Madame Teatro, o site é o www.madameteatro.com. Lembrando aí, né, que o espetáculo ele foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar a pluralidade da cultura brasileira durante a Copa do Mundo. E aí a gente tem informação também de que eles foram selecionados para o festival australiano Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras.
Né? Isso. Vamos passar a informação aqui que é importante, Lolis. É hoje, né, sexta-feira, isso. Sexta-feira 13, de lua cheia, inclusive, às 8 horas da noite, no 104, ali na Praça Rui Barbosa. É, e lembrando, mais uma vez, a entrada é gratuita, tá? Vamos lembrar disso, tá
isso.
Certo?
É de hoje até o dia 29 de junho.
29 que eles vão de
se
junho.
Isso.
Ok, então tá bom. Valeu. Beleza.
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.